Mas será que nem num passeio pela natureza estamos sozinhos? Temos sempre os mosquitos e companhia?
Olá a todos, vamos dar início a mais um programa Mosquitos e Companhia, produzido pelo Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa. Também conhecido como IHMT, este instituto centenário dedica-se ao ensino e à investigação científica. Tem como missão participar na resolução de problemas de saúde global, em particular junto dos mais pobres e excluídos, em todos os continentes, de forma igualitária, sustentável e com respeito pela diversidade. Hoje tenho aqui comigo a professora e investigadora Carla Sousa, especialista em mosquitos. Nestes programas, temos estado a falar nestes insetos, muitas vezes maçadores e até mesmo perigosos, podendo transmitir várias doenças.
Sim, é verdade. Os mosquitos, ao picarem, podem causar reações alérgicas que muitas vezes se transformam em pruridos ou comichão, mas durante a sua picada eles também podem transmitir agentes patogénicos esses que podem causar doenças aos humanos.
E o que podemos fazer para ficarmos mais protegidos dos mosquitos?
Digamos que há dois níveis de proteção. Há uma proteção individual que nós mesmos podemos aplicar, por exemplo, quando vamos por uma zona com elevado número de mosquitos, podemos aplicar um repelente, mas depois também temos programas de controlo, chamado programas de controlo vetorial. E em que é que consiste? Estes programas, em regra, são implementados pelo governo, pelas direções-gerais de saúde, e são programas de larga escala onde se tenta reduzir a densidade ou o número de mosquitos em áreas problemáticas.
Estes programas são fundamentais para o bem-estar e saúde humanas. Como é que se faz esse controlo na prática?
Na prática, depende da espécie que está a ser incomodativa ou transmissora de um agente patogénico. Vou dar um exemplo. Se tivermos uma espécie de mosquitos que pica fora do domicílio, fora das casas e durante o dia, por exemplo, talvez não faça muito sentido tentar nos proteger dormindo debaixo de uma rede mosquiteira. Isto porquê? Porque esse mosquito incomodativo nunca irá entrar dentro da nossa habitação e não pica durante a noite. Portanto, nesse caso, esse tipo de proteção não faz sentido. Genericamente, podemos dizer que há metodologias de controlo direcionadas às formas imaturas dos mosquitos, também designadas de larvas, e às formas adultas, que são de facto as formas que nos picam. Na realidade, nos mosquitos, não são os machos e as fêmeas que picam, mas apenas as fêmeas, porque necessitam de uma refeição sanguínea para maturar os seus ovos. O importante disso é que em áreas onde existem mosquitos transmissores de doenças ao homem, embora eles também possam transmitir doenças aos animais. Mas neste caso, no âmbito da medicina humana, quando estamos em áreas em que existem espécies que podem ser transmissoras de agentes patogénicos ao homem, ou que existem em tão elevado número que é um fator de incomodidade e de promoção da doença, porque nós sabemos que quando somos picados, por vezes coçamos, fazemos lesões de coceira que podem dar origem a infecções bacterianas. Tem de haver programas de vigilância vetorial.
Em Portugal existe algum sistema de vigilância de mosquitos?
Sim, não só existe um programa de vigilância direcionada a mosquitos, mas também a outros artrópodes doenças, como é o caso das carraças. Este programa é um programa de vigilância ativa, chamado Programa Revive, que é coordenado pela Direção-Geral de Saúde e implementado com o auxílio do Instituto de Saúde Ricardo Jorge. No entanto, existem outras instituições que, não fazendo exatamente vigilância, também ajudam na monitorização do mosquito. Qual é a diferença entre vigilância e monitorização? A monitorização refere-se a termos um sistema que nos permite ver qual é o número dos mosquitos ao longo do ano e como é que eles variam e se há anos excepcionais em que este número de mosquitos numa dada região, é bastante elevado. Já o programa de vigilância engloba também um programa de monitorização, mas obriga a que sempre que esse número de mosquitos seja de algum modo, entre aspas, perigoso para a saúde humana, sejam implementadas medidas de controle, ou pelo menos sejam reforçadas as medidas de controle. No âmbito da monitorização, nós temos outras instituições que também podem fazer monitorização, nomeadamente, por exemplo, as universidades. E é nesse âmbito, e num âmbito que se chama monitorização passiva, que se inclui o mosquito web, portanto, um programa que foi desenhado e implementado pelo Instituto de Higiene e Medicina Tropical. Uhum. O Mosquito Web é um programa daquilo que nós chamamos vigilância passiva. E porquê vigilância passiva? Porque não há nenhuma, digamos, atividade programada e implementada por uma instituição estatal. Ele depende da participação dos cidadãos. É, portanto, um projeto daquilo que se chama de ciência cidadã. E o que é que acontece no Mosquito Web? Basicamente, as pessoas, quando se sentem incomodadas por um mosquito ou que acham que a atividade dos mosquitos está demasiado elevada, podem capturar esses mosquitos ou tirar uma fotografia e submetê-la através do site do mosquitoweb.pt.
Mas a população de mosquitos e a sua distribuição já é mais ou menos conhecida dos cientistas, certo?
Certo, mas também é certo que estamos globalmente a sofrer alterações climáticas e muitos destes mosquitos aproveitam-se da própria atividade humana para se movimentarem de uma área para outra. Portanto, apesar de termos um bom conhecimento das espécies de mosquito que existem em Portugal, também já temos registro que a sua distribuição geográfica tem vindo a modificar-se e, para além disso, já há registro, quer em Portugal continental, quer na Ilha da Madeira, da entrada e estabelecimento de espécies de mosquitos ditas invasoras.
O problema das espécies invasoras parece ser geral e não apenas dos mosquitos.
É verdade, nós temos vindo com o aumento da globalização e do aumento do tráfego de pessoas e de bens, tráfego quer internações, mas também intercontinentes, que cada vez há uma maior dispersão de espécies invasoras que não são exclusivamente mosquitos. Há espécies invasoras em diferentes grupos, quer de animais, quer de plantas, até mesmo de micro-organismos. No caso dos mosquitos, principalmente mosquitos com importância médica, isto pode ser um pouco mais problemático, porque, por exemplo, determinadas patologias, como é o caso da dengue, não se podem propagar se não houver o mosquito vetor que transmita o agente patogénico entre uma pessoa infectada e uma pessoa suscetível sã, ou seja, não infectada. Em áreas onde não existe vetores da dengue, ou seja, mosquitos capazes de fazer essa transmissão, mesmo que entrem pessoas infectadas com dengue, essa doença nunca se poderá propagar nessa região específica. Portanto, o facto de termos aqui uma espécie transmissora de um agente patogénico ou não, do ponto de vista epidemiológico, faz com que haja uma grande diferença, não só nas medidas de vigilância, mas depois também nas medidas de ação e de controlo.
Por isso a importância destes programas de vigilância e controle de mosquitos e outros vetores. Mas mesmo que estejamos totalmente protegidos em nossas casas, acabamos por estar expostos se estivermos na rua.
Portanto, exatamente, no caso de espécies que se alimentam durante o dia, nós aqui até podemos pensar que pode haver três níveis de proteção. Temos a proteção individual, e isso passa por exemplo, usarmos roupas largas, de cores claras, mangas compridas e calças e sapatos fechados em vez de sandálias. Isso é o primeiro nível. Podemos usar essas roupas e, por exemplo, aplicar repelente quer sobre as roupas, quer sobre a pele exposta. Isso é o nível de proteção da pessoa, nível de proteção individual. Depois podemos ter um segundo nível de proteção, que é a proteção do nosso domicílio. Portanto, em áreas em que a densidade dos mosquitos é muito elevada e que eles, mesmo que não tenham grande tendência de entrar no domicílio, acabam por entrar por busca de hospedeiros onde se possam alimentar, nós podemos proteger o nosso domicílio com redes mosquiteiras nas paredes, nas portas. Se tivermos a possibilidade de ter um ar-condicionado, manter a temperatura da casa baixa. Arejar a casa apenas nos períodos dos dias que nós sabemos que os mosquitos não estão ativamente à procura de se alimentar. E depois acaba por haver um terceiro nível de controle, que é o controle generalizado dos mosquitos ou de uma espécie em particular, que geralmente é um controle efetuado pelas autoridades, que por vezes também passa pela nossa atuação, porque, por exemplo, quando os imaturos de uma espécie se criam em pequenos recipientes que nós temos nos nossos jardins, ou até mesmo em jarras de flores que nós temos dentro da nossa casa, obviamente que não é nenhum programa de controlo gerido por uma instituição de saúde ou uma instituição do ambiente que vai entrar na nossa casa e fazer o controlo das formas imaturas, as referidas larvas, que existem nesses pequenos recipientes. Portanto, o público pode participar nestes três níveis programa de controlo ou de medidas de proteção.
Mas para o cidadão comum pode ser complicado estar sempre a tomar todos estes cuidados.
Sim, nem sempre é preciso tomar estes cuidados, não é? Portanto, estes cuidados devem ser essencialmente aplicados em alturas do ano ou em zonas em que nós sabemos que as populações dos mosquitos aparecem com maior densidade e em áreas em que nós sabemos que existem mosquitos que são transmissores de doenças ao homem ou que os níveis de densidade são tão elevados que se tornam extremamente incomodativos. Por outro lado, quando nós vivemos em áreas onde a possibilidade de sermos infectados por um agente patogénico transmitido por mosquito existe durante todo o ano, muitas vezes quem vive nessas regiões acaba por tomar estes hábitos de proteção como um hábito rotineiro, tão rotineiro como, por exemplo, lavar os dentes ou como nós agora nos habituámos a desinfetar as mãos em todos os locais quando entramos, por causa da pandemia de Covid. Portanto, nessas áreas, estas medidas de proteção têm que entrar um pouco na rotina diária das populações.
É que nessas zonas do globo, os mosquitos podem causar problemas bem mais graves que borbulhas e comichão.
É verdade. Devo dizer que em determinadas regiões do globo, onde existe, por exemplo, de um modo endémico, dengue ou chikungunya ou zika, são doenças para as quais não existe ou não existe vacina de todo ou existe vacinas que são muito deficitárias e pouco protetivas. Portanto, nesse caso, se vamos viajar para essas zonas ou zonas endémicas de malária, convém sabermos como é que nos podemos proteger contra essas espécies de mosquitos, que, tal como eu disse, podem até ter hábitos diferentes das espécies de mosquitos da área de onde nós residimos. Nesse caso, é importante efetuarmos a marcação de uma consulta especializada para aconselhar viajantes para zonas tropicais e não só.
No Instituto de Higiene e Medicina Tropical é possível fazer uma consulta do viajante?
Sim, é verdade. O IHMT tem consultas especializadas para aconselhar os viajantes antes da viagem e depois também tem uma consulta de medicina tropical para pessoas que regressam exatamente dessas zonas, podendo ter ido apenas de férias ou porque residem nessas regiões.
Com todos os problemas que os mosquitos nos podem causar, ter plataformas como o Mosquito Web torna-se fundamental.
É um facto, porque o Mosquito Web depende da participação dos cidadãos. Portanto, é diferente termos um programa de vigilância ativa como o Revive, que tem um programa de capturas de mosquito em toda a área continental e também nas ilhas, mas que obviamente não funciona nem durante todo o ano, nem todos os meses, ou termos 10 milhões de pessoas a colaborar nesta monitorização. O potencial, se houver participação comunitária, o potencial destas ferramentas é enorme, porque nós podemos saber em tempo real, porque reparem, o programa Revive, as colheitas têm que ser feitas, têm que ser remetidas, têm que ser identificadas, portanto há aqui sempre uma decalagem de tempo. Se nós recebermos uma fotografia de qualquer ponto do país e identificarmos uma espécie invasora que nós não conhecemos no nosso país ou que não é conhecida naquela região, a transmissão de informação é quase instantânea. E isto é importante porque a colonização de uma nova região por uma espécie invasora faz em dois tempos. O primeiro tempo é quando a espécie é introduzida numa nova região e o segundo tempo é quando ela fica estabelecida e, portanto, que se perpetua nessa região. Entre o primeiro tempo e o segundo tempo, nós, se atuarmos com as metodologias de controlo, nós conseguimos evitar, então, o estabelecimento desta espécie invasora numa nova região. Isso, do ponto de vista epidemiológico, é muito importante porque pode haver introdução dos agentes patogénicos através de pessoas que viajam de áreas endémicas para as regiões onde essa doença não existe, mas desde que o mosquito não esteja estabelecido, não há transmissão desse agente patogénico. E, portanto, do ponto de vista epidemiológico, o risco de ocorrer um surto dessa doença é nulo.
Para quem quiser saber mais sobre mosquitos, pode visitar o site www.mosquitoweb.pt e as redes sociais deste projeto.